Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem, estamos no ar aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico e também o programa onde você ouve aqui a gente tratando dos mais diversos assuntos à luz da palavra de Deus, né? E não só assuntos bíblicos, né, em si, a gente também trata de outros assuntos que são de interesse da comunidade, né, do povo de Deus. E hoje, inclusive, nós vamos estar aqui tratando um tema maravilhoso, não é? Com uma pessoa que, além de ser uma pessoa que tem estado próxima de nós, é uma pessoa que tem uma experiência no assunto, tem feito muitos trabalhos nessa área e eu tenho certeza que será muito enriquecedor para nós nesse dia, esse programa Inconformados de hoje. Pastor, de quem que o senhor está falando? Estou falando do pastor Luiz Justiniano, psicanalista clínico, coordenador do IBRAPS e diretor do CETREMEN, que está aqui conosco. Pastor Luiz Justiniano, seja bem-vindo mais uma vez, meu pastor, ao nosso programa Inconformados.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui. Cada vez que eu venho, para mim é uma satisfação realmente poder compartilhar com o povo de Deus não só experiências, não só conhecimentos, também aquilo que vem de parte de Deus. Porque eu tenho certeza, pastor Rafael, que Deus pode utilizar, desculpe na expressão, mas até o burro, né? Até a mula, até as pedras, a jumenta. E com certeza Deus pode me utilizar através do conhecimento que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu adquiri durante todo este tempo que eu venho estudando. Então, e hoje, pastor Rafael, nós vamos tratar um tema que foi tratado quarta-feira ali em nossa live que nós transmitimos através do CETREMEN no canal do YouTube. Um tema muito, muito importante para nosso tempo, e não só para nosso tempo, senão é para a vida toda. E eu não sei se o tema aí está com você, sobre íamos compartilhar. Fala aí então.
Pastor Luiz, a gente vai falar então sobre o seguinte: como desapegar das emoções e sentimentos negativos. E claro, pastor, vou tirar proveito também de algumas informações que o senhor e os convidados transmitiram ali. Foram quatro convidados, né? Eu vi lá o quadradinho. Exatamente. Direitinho, o pessoal fazendo ali as suas considerações sobre o assunto. E a gente tem uma introdução aqui que eu achei muito interessante, que está até na chamadinha que o senhor faz do YouTube, que diz assim: olha, convivemos com as nossas emoções o tempo todo. Elas fazem parte de quem somos e do nosso dia a dia. Antes de entendermos um pouco mais sobre o assunto, é importante ter clareza de que sentimentos e emoções são coisas diferentes. É muito comum as pessoas considerarem sinônimos, mas na realidade não são. Basicamente, a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro é estimulado pelo ambiental. Já o sentimento é uma resposta à emoção, ou seja, se trata de como a pessoa se sente diante de tal emoção. O senhor vai explicar mais pra gente sobre isso aqui, pastor. Para deixar um pouco mais claro, bom, eu não vou nem continuar a leitura aqui, porque é bastante coisa e está bem esclarecedor esse texto também, e eu vou usá-lo aqui na íntegra pra gente poder extrair o máximo que a gente puder de conhecimento do Senhor. Pastor, se possível, eu já gostaria de começar, pastor Luiz Justiniano, sobre essa questão de diferenciar sentimentos e emoções. Pastor, é diferente uma coisa da outra? A gente geralmente acha que é a mesma coisa, né?
Todas as pessoas acham que isso é o mesmo, né? Mas na verdade é totalmente diferente uma coisa da outra, tá ok? Talvez por isso que as pessoas não conseguem mudar certos sentimentos, certas emoções. Talvez por esse motivo é que as pessoas estão presas a certas emoções e sentimentos negativos. Em nossa live que nós compartilhamos quarta-feira passada, nós falamos que, primeiramente, temos que diferenciar isso, tá? De sentimentos e emoções. O que são emoções? Emoções é uma experiência química, tá ok? Química neurológica que eu experimento. E a emoção, tá ok? É através da percepção sensorial que eu tenho, gosta, ok? E isso vai depender do meu estado de humor, vai depender da informação que eu tenho, vai depender de N fatores. Por exemplo, você que está me ouvindo, seria bom que você assistisse o filme Divertidamente. Divertida. Ponto no mente. É um filme de desenho animado.
Pastor, se o senhor me permite, eu tenho que falar. Já que falou de desenho, esse filme Divertidamente, a gente já assistiu ele lá em casa. Como o senhor falou, colocou aqui no texto, eu vi, as minhas crianças já assistiram esse filme umas mil vezes e eu também. Né? E é muito propício, né? Já tratando dessa questão, observar ali. Eu, primeiramente, não tinha observado dessa forma que o senhor está falando. Agora, quando eu ver o filme dessa próxima vez, já vou considerar. Já vou considerar essa base de entendimento sobre essas questões também, né?
É que bem interessante dizer, esse filme mostra tal que como que os sentimentos e as emoções são geradas em nossa mente. A gente não entende porque não sabe, mas acontece algo muito importante em todo esse desenho e vai explicando passo a passo, tá ok? E nesse desenho acontece uma informação muito interessante para determinar como se formam as emoções. Por exemplo, o pai da menina, nesse filme, disse para ela, nós vamos morar em uma casa nova, Eles estão saindo de um estado, de uma cidade e estão indo para outra. Então, a informação que a filha tem é que ela vai morar em uma casa nova. Tá, okay? Durante o trajeto, a expectativa daquela menina de ter uma casa nova, de algo novo, isso foi gerando uma sensação agradável, gostosa, maravilhosa. Tá? Só que acontece que quando chega a casa mencionada, a casa nova, a menina abre a porta do carro e se depara com uma casa, tá, okay? Vamos chamar uma casa antiga, uma casa velha, tá ok? E olha aqui como que os pensamentos dela dizem assim, pode ser que por dentro seja melhor. Quando a menina animada ainda assim entra para dentro de casa, repara que a casa era velha e ela tem uma decepção. Então, qual é a emoção? Como se forma? A emoção é a expectativa que a pessoa tem, tá ok? E a experiência sensorial. Por isso que em programação neurolinguística a gente fala, tá ok? Que nossa percepção, tá ok? Através de nossos cinco sentidos, aquela percepção sensorial, já seja visual, já seja auditiva, sinestésica, tá ok? Essa informação que nós vamos ter vai gerar uma expectativa dentro da gente. E se essa expectativa não for do jeito que nós interpretamos, esperamos, vai gerar uma emoção. Já seja de raiva, já seja de ódio, vai gerar uma emoção. Então, o sentimento é a resposta àquela emoção. É o resultado. Então, o que nós sentimos é um resultado de nossas emoções e sentimentos. Então, não são iguais. Um é o resultado e outro é aquilo que acontece dentro de nós. Tá ok? E agora, as nossas emoções são ruins ou são positivas ou são negativas? Vai depender, tá ok, do sentimento daquele momento, da experiência naquele momento, tá ok? Porque há um sentimento, por exemplo, de tristeza. A tristeza nem sempre é ruim, tá ok? A tristeza nem sempre é ruim. A tristeza pode ser realmente uma experiência também positiva, tá? Portanto, cada experiência ela é única. Nós temos basicamente umas seis emoções, tá ok? Agora, os sentimentos vão variar, porque tem sentimentos que são neutros e tem sentimentos que são, vamos chamar, negativos e tem sentimentos que são positivos. Só que a gente não sabe diferenciar esses aspectos.
Pastor, pode-se dizer que as emoções geram os sentimentos ou os sentimentos geram as emoções? É uma
as
coisa
emoções
assim?
Geram sentimentos. A minha primeira experiência, a experiência que eu vou ter, vai gerar um sentimento. Por exemplo, que sentimento gerou naquela menina depois da experiência de ter encontrado aquela casa?
Bom,
vamos pensar um pouco. O pai mentiu ou não mentiu para a menina?
Eis a questão.
É a questão, não? Ela mentiu ou não mentiu?
Mentiu.
Como que mentiu?
Não mentiu.
Não mentiu, pô.
Era uma casa nova. Só não disse como, porque era por dentro.
Não, na verdade, nova no sentido de outra casa.
Sim.
Nova no sentido de outra casa. Não nova no sentido de estado, de ser.
É.
Tá ok? Então, a informação que nós passamos para as pessoas podem ser mal interpretadas. Mal interpretadas, e essa má interpretação vai gerar sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor e tudo aquilo. Mas é um sentimento, vamos chamar, traiçoeiro, porque não foi isso que o pai queria. O que o pai estava falando, que iriam ter uma casa, outra casa. Uma casa nova, outra casa, nova, mas de tempos, vamos chamar, arcaicos. Mas era uma casa totalmente nova. Por isso que nós temos que entender, tal que, porque a informação que nós recebemos, isso vai gerar uma sensação, uma emoção, tá ok? E, bom, essa emoção que é interiormente, tá ok? Agora, outra diferença. A emoção que nós temos, isso é quimicamente, tá ok? Cerebralmente, tá? Internamente. Agora, os sentimentos, isso vão ser exteriorizados. Vamos externar aquilo. Tá ok? Normalmente com gestos, com atitudes, com palavras, com a nossa. Com a expressão facial. Então, são coisas diferentes. E hoje em dia, as pessoas não estão conseguindo lidar com emoções e sentimentos. A Bíblia nos diz em Colossenses, se tiver uma Bíblia aí, em Colossenses no capítulo 3, o versículo 8, está claramente escrito, tá ok, que nós devemos tirar, que nós devemos despojar aquele sentimento. Se o pastor Rafael puder ler para a gente, nós vamos ver o que, que diz a palavra de Deus em relação a isso.
Colossenses 3, 8, né? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
Então, nós devemos nos despojar de tudo aquilo. E também em Colossenses diz que devemos pensar em quê?
As coisas que são do alto, que são de cima.
Agora, se nós lemos essa passagem que também está em Colossenses, né, que diz que, capítulo 4, que nós temos que pensar, diz, naquilo que é sublime.
3,
tá ok? Capítulo 3, o que diz aí?
Aqui, ó, Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Mas diz, se há alguma virtude.
Aí é Filipenses, capítulo 4, versículo 6.
O que diz?
Aqui, ó. Aliás, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Então, olha aqui. Como que são geradas, então, as nossas emoções e que vão resultar em nossos sentimentos? Através daquilo que pensamos. A menina pensou, imaginou aquilo. E com esse pensamento, essa imaginação, esse sentimento se tornou uma emoção. E a emoção, uma expressão.
Tá. Pastor Luiz, é uma pergunta que pode soar infantil. A gente pode realmente determinar aquilo que a gente vai pensar? A gente pode, de fato, escolher os pensamentos que vão estar na nossa mente?
Bom, o que, que diz a Bíblia?
Pensai, né? Então, mas tem gente que questiona,
não, pastor. Não, está escrito ali. Isso não é uma opção.
E quando a pessoa fala, eu não consigo pensar em outra coisa, pastor, só consigo, essas coisas ficam vindo na minha cabeça, eu não consigo parar de pensar nisso.
Tá, mas aí que vai a questão. Aí que vai a questão. A pessoa não consegue pensar em outra coisa que não seja. Vamos lá. Que não seja. Coisa ruim. Por quê? Porque há uma mágoa. Enquanto não tratar aquela mágoa, aquilo que deixou nesse estado, ela não vai conseguir pensar em outra coisa. Aquilo que nós falamos, vai remoer a cabeça o tempo todo, pá, pá, pá. Por quê? Porque aquilo não está resolvido. Então, é preciso que aquela pessoa que não consegue pensar em outra coisa, trate a raiz do problema. A raiz do problema. E não aquelas questões de superficialidade. Tá ok. Por isso, eu posso determinar que pensar, que não pensar. Eu posso, porque está aí pensado naquilo que é amável, pensa. Então, isso nos leva a vigiar, isso nos leva a estar sempre num estado de alerta. E isso é uma disciplina, você sabia? É uma disciplina. Tudo na vida, através de a repetição, se torna um hábito, se torna um comportamento, se torna uma costume. Através da repetição, nós vamos criar hábitos, hábitos positivos, hábitos bons. Então, eu posso determinar? Posso. Agora, se eu não trato aquilo que causou esse sentimento, com certeza eu vou o tempo todo estar remoendo aquela mágoa, remoendo aquela raiva, remoendo aquilo que me deixou chateado. Tá ok? Portanto, as pessoas não conseguem se libertar, tá? Porque estão confundindo a emoção e o sentimento. Então, o que, que nós temos que tratar? Não é o sentimento.
É a emoção.
Nós temos que tratar a emoção que causou esse sentimento. Então, qual foi a informação que aquela pessoa te obteve? Tá ok? O que que deixou realmente chateado? Por isso que em psicanálise a gente fala, né? Nós temos que chegar ao descobrimento da verdade. Por isso que Freud falou e disse, a psicanálise não é nada mais que o descobrimento da pura verdade. A pessoa tem que se deparar com a verdade. E é um texto muito poderoso que eu utilizo nas aulas, que eu utilizo no meu consultório, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu tenho que descobrir a verdade, e para descobrir a verdade, eu tenho que chegar à raiz, onde tudo começou. A partir dali, eu vou reelaborar aquilo que eu, de forma inconsciente, de forma consciente, internalizei dentro do meu ser. Por isso que em psicoterapia tem que existir a desconstrução, tá ok? Desaprender. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. A pessoa aprendeu errado. A pessoa se estruturou de uma forma errada. A segunda coisa é que a pessoa vai ter que aprender de novo. Ela tem que ter uma nova percepção. Ela tem que ter uma nova interpretação. Ela tem que ter uma nova visão em relação àquele assunto. Tá? Para depois, em terceiro lugar, reaprender, reafirmar aquele novo conhecimento. Então, aquela menina, ela vai entender, tá, okay? Que o pai estava falando, tá, okay? de uma casa, uma outra casa. A expressão uma casa nova era a força da expressão, uma forma idiomática de falar. Não era uma questão literal, era uma expressão que todos nós utilizamos. Só que, nessa idade, aquela menina, ela não entendeu, não compreendeu, tá ok? Portanto, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. E, pastor Rafael,
fica à vontade, pastor.
Às vezes, as pessoas falam com duplo sentido. E quando nós falamos com duplo sentido, quando nós falamos de uma forma muito aberta e deixamos que as pessoas interpretem do jeito que elas querem, cometemos o grande pecado, tá ok? De que essas pessoas interpretem mal aquilo que nós estamos dizendo. Por isso que, quando se trata de algum assunto muito importante, é importantíssimo ter a certeza de que a pessoa entendeu aquilo que eu estou falando. Tá ok? Isso é importante. Entendeu? Compreendeu? Está claro? Repete, o que você entendeu? Às vezes, não, já entendi, mas não entendeu nada. Muitas das vezes pergunta-se, o que você entendeu? Repete, o que eu falei então? O que você entendeu de tudo que eu falei?
E começa a gaguejar.
E fala tudo errado. Não, mas você falou, eu não falei, eu estou falando isto. Ah, não, mas eu entendi.
Ah, sim.
Então, esse entendimento que nós temos é que nos leva a criar emoções e sentimentos negativos. Claro, com certeza, há pessoas que fazem tudo isso com intenções. E a maioria faz de uma forma automática, sem intenção maldosa. Mas, quando a palavra sai de nossa boca, o vento vai levar e a pessoa vai interpretar do jeito que ela quer. Portanto, sentimentos, são resultados de nossas emoções, e as nossas emoções são as experiências que nós temos em relação àquele momento em que vivemos.
Pastor Luiz, existe um número limitado de emoções? Pelo que o senhor falou, existe uma quantidade. No filme, Divertidamente,
são seis.
É exatamente maioria. Isso?
Não exatamente. Tem outras, mas são as maiorias que nós conhecemos, realmente, que se manifestam com maior frequência.
No geral, alegria, geral. Tristeza...
Nojo. Essas são as experiências, as emoções gerais que nós utilizamos.
E, tá, e não se escolhe, pastor, a emoção que se vai sentir. A pessoa não tem poder para escolher. O senhor falou da questão do sentir, do pensar. Eu posso determinar, eu posso escolher. Eu não vou pensar isso, eu não vou sentir isso. Agora, a emoção, você não escolhe o que vai sentir. É o impacto que você recebe e aquilo determina a emoção que você vai sentir.
Sim, e esse impacto vai determinar o estado emocional que você tem naquele momento, naquele dia. Imagina aquela menina e dizer que é... Eu disse, tô nem aí se é casa nova, se é casa velha, tô nem aí, eu não quero nem saber. Então, qual seria o impacto para aquela menina ver aquela casa?
Seria mais fácil lidar,
seria,
né?
Seria neutro. Eu disse, mas uma casa aqui para morar, pronto, vou morar aqui. Só que, nova, criou a expectativa.
Uma casa nova.
Que maravilha, não sei o que, não sei quanto, papapá, papapá, papapá. Isso acontece muito. Muito, 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 muito. Tá ok? Portanto, a experiência que a pessoa vai ter vai estar determinado também pelo estado emocional que se encontra naquele dia e naquele momento.
É a experiência que leva ao estado emocional ou é o estado emocional que é determinado pela experiência?
Tá. O estado é... A experiência vai influenciar...
O estado emocional.
Exatamente. Vai influenciar. Por quê? Porque, por exemplo, se eu acordo irritado, é dizer, opa, alguém me olhou mal, já eu vou ficar chateado. Bom, o que determinou para que eu fique chateado?
Como eu acordei, né?
Como eu acordei. Agora, eu acordei alegre. Então, vai determinar, é dizer, o meu estado emocional com que eu me encontro naquele momento. Por isso que eu falo para muitas pessoas, quem trabalha, por exemplo, com pessoas, que lidam com pessoas, quando a gente trabalha e dá palestras sobre inteligência emocional, a gente fala assim: olha, se você trabalha com pessoas, se você é atendente, se você é balconista, se você é secretária, você primeiramente tem que entender que a pessoa que está vindo a falar contigo, essa pessoa pode ser que tenha acordado irritada, tenha acontecido N situações. Então, ela vai vir com um estado emocional muito pesado, mas não é contra você, não é com você. Deixa que fale à vontade, não está se dirigindo exclusivamente a título pessoal, não é a título pessoal, ela simplesmente está num estado emocional alterado, mais nada. Só que a maioria de nós não considera aquilo. É dizer, já ficamos chateados, já ficamos de mal com aquela pessoa, já falamos que xingou, já falamos que ele veio, xingou comigo, que ele veio se descontar comigo. Não tem nada a ver, não é contigo, não. Simplesmente essa pessoa acordou mal. Então, essa percepção, olha como que é isso. Uma secretária, uma atendente, uma balconista, que já tem esse conhecimento, que aquela pessoa vem com um estado emocional, às vezes pacífico, às vezes perturbado. Então ela já está preparada. Então quando alguém, aspas, escuta bem, aspas, quando alguém maltrata, não maltrata. Está maltratando? Não. Como que não? Não. Simplesmente aquela pessoa está com um estado alterado de humor. Agora, eu vou me sentir maltratado se eu aceito aquilo de uma forma a título pessoal. Mas, se eu tenho conhecimento e eu sei que isso é fruto de o estado alterado em suas emoções, eu vou entender que isso vai acontecer comigo ou vai acontecer com qualquer outra atendente, com qualquer outra pessoa. Então, não é comigo. Se não é comigo, opa, maravilha. É decir, deixa eu passar. Isso é inteligência emocional, que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas, é decir, recebem para si próprios. E não é isso.
Programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem, estamos no ar aqui com o nosso programa Inconformados, hoje recebendo aqui o nosso querido doutor Luiz Justiniano, psicanalista clínico, que está aqui enriquecendo o nosso programa, e nós estamos falando aqui sobre como se libertar, né, das emoções, sentimentos negativos. Inclusive, nesse bloco anterior, nós falamos aqui sobre a questão das mágoas, né? Claro, falamos do perdão, mas o perdão leva a se libertar de quê? Né? Leva a se libertar, segundo cremos, das mágoas, dos ressentimentos, do ódio, do rancor e de outros sentimentos negativos que acabam estando na vida das pessoas. Pastor, no texto aqui que o senhor até compartilhou na live, né, eu achei muito interessante que o senhor colocou aqui o seguinte: olha, para deixar um pouco mais claro, entenda que quando você é exposto a algum tipo de situação, o cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional. Muitas pessoas acham, pastor, que tudo é aí que entra uma grande confusão, principalmente na cabeça de cristãos, e eu quero levar isso em consideração, uma vez que a gente tem um público cristão, na maior parte das vezes, quem está nos ouvindo são cristãos. Claro, existem pessoas que professam outra fé, que também acompanham o programa Inconformados, não é? A gente também, então eu estou falando da questão religiosa. E aqui diz, para deixar um pouco mais claro, entendo que quando você é exposto a algum tipo de situação, o cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional, né? E aqui diz, podem até ocorrer algumas reações físicas, como choro ou suor, por exemplo. E aí diz, vale ressaltar que diante de algum acontecimento, cada pessoa tem uma emoção diferente e ela costuma ser mais passageira. E diz mais, não existe uma única causa para as emoções e os sentimentos negativos, como por exemplo, inveja, ciúme, tristeza, raiva, desesperança ou qualquer outro, que não gostaríamos, que a gente não queria sentir, né? Na verdade, estes sentimentos negativos não são necessariamente maus ou bons. Mas primeiro aqui, pastor, essa questão do,
como é que fala aqui? O cérebro libera hormônios. Pastor, muitas das vezes a gente está achando que tudo é espiritual, que é um diabo, que é um demônio, que é um espírito maligno. E aqui a gente está falando de hormônios. Então, quer dizer, hormônios é quem podem estar determinando sentimentos e emoções negativas na pessoa também. Ou não? Ou entendi errado?
Também não. Também não. 100%. Por isso que 100%. Quarta-feira eu quero ver você ali no papo, para ver realmente o que, que está acontecendo, tá ok? Por quê? Como que gera, é dizer, uma emoção? Como que se gera uma emoção? Então, a emoção vai gerar, primeiramente, vem, tá ok? Um pensamento. Esse pensamento, tá ok? Vai gerar uma sensação. Essa sensação vai gerar, tá ok? Uma emoção. Aí que nós estamos falando de sinapses. Estamos falando de sinapses. Tá? Estamos falando de neurotransmissores. Não estamos falando de outra coisa. Tá? Então, e tudo na vida, tá ok? É questão de neurotransmissores. Então, tudo acontece no nosso cérebro. Me fala, que coisa, pastor Rafael, que sentimento, que emoção, que coisa não passa pela nossa cabeça? Que só é espiritual. Me fala.
Não
tem... Me fala e dizer que este assunto é só espiritual. Só. E que não tem nada a ver com a questão fisiológica, humana, cerebral, que não tem nada a ver. Qual seria? O que é isso?
Pastor, tudo vai passar pela nossa cabeça.
Né? A única coisa que existe na face da Terra que acontece sem que, escuta bem, sem que haja um processo neurológico é um milagre. Por isso que é milagre.
Porque também não depende do homem, né? Aí sim uma intervenção
totalmente
externa.
Por isso divina. Mesmo. Aí é a única coisa... Escuta bem, é a única coisa que acontece na vida do homem, tá ok? Sim, na intervenção neurológica. Você sabia que para que a gente tenha fé é uma questão neurológica?
A fé é neurológica?
É.
É uma boa questão.
Escuta bem, porque se não funcionasse, porque envolve a parte da crença. Escuta bem, pastor Rafael. Por isso que, hoje em dia, a neurociência traz uma luz, traz um esclarecimento, tá? Uma explicação a tudo que nós vivenciamos hoje em dia. E a crença, pastor Rafael, tem uma parte em nosso cérebro. Tá ok? Tem uma parte em nosso cérebro.
Alguém pode estar se perguntando assim, mas aí é fé ou é razão, né? Porque se está ligado com a mente, deveria ser a questão da razão. E a fé deveria estar ligada ao coração, e aí que entra a confusão.
Não, por isso que não existe uma fé irracional. Se alguém me vem com essa história de fé irracional, aí é dizer... A pessoa teria que me explicar bem clarinho como que funciona essa fé irracional. Tá, okay? A fé é racional. Porque eu acredito por alguma coisa. Agora, por que você acredita em Deus?
Eu acredito em Deus. Porque Deus tem que ter um criador de todas as coisas.
Não, mas é isso que alguém te ensinou.
Eu aprendi na Bíblia. Então, a experiência que eu tive também.
Não, mas essa experiência pode estar contaminada. Não necessariamente, porque toda experiência que nós temos é subjetiva, é intuitiva. Então, nós acreditamos, decidimos acreditar. Nós decidimos acreditar. Agora, o testemunho de Jeová, ele diz que também a religião dele é verdadeira. E agora?
Dentre outras, né?
Não, dentre outras, não. E agora? O mórmon também diz que ele é... E vamos falar das 250 religiões que existem no mundo. Cada uma delas diz ter a verdade. E agora me fala, quem que tem a verdade?
Bom, aí eu vou para a Bíblia, né, pastor? Nesse caso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Quem,
né,
disse?
A Bíblia diz.
Não, mas para mim, se eu fosse de outra religião, eu falei, para mim não serve isso.
Exatamente.
Então, isso serve para você. Não para mim. Entendeu? Então, é uma que... Por isso que a fé é uma questão racional. Eu acredito porque decido crer na Bíblia. Essa é a pura verdade. Eu decido crer na Bíblia, porque alguma coisa, já seja exterior, interior, alguma coisa me convenceu de que isso é a verdade. E a isso nós chamamos experiência.
Exato.
Tá? A experiência. Mas essa experiência veio por quê? Porque alguma coisa aconteceu, algum milagre aconteceu, alguma situação aconteceu. Você foi na igreja porque você queria?
Me convidaram, né?
Mas por que você foi na igreja?
Porque eu precisava.
Ah, tá. Agora sim, você falou na coisa certa. Ninguém venha com essa história. Eu fui na igreja porque eu queria. Mentira, pô. Todo mundo foi na igreja porque precisava. Exato. Entendeu? Então, essa necessidade levou ao ser humano a acreditar naquilo. Então, o ser humano tem a necessidade. Tá ok? E aí nós podemos entrar por algumas questões. Mas eu decidi acreditar. Então é uma questão neurológica. Por isso que nossos sentimentos, nossas emoções são as sinapses. Cada emoção, cada sentimento tem uma frequência, tem uma energia. Tá ok? Que isso vai gerar experiências, vai gerar memórias. Memórias de longo tempo ou memórias de curto prazo. De curto tempo. Vai depender o significado, vai depender de se isso que está acontecendo na minha vida, vou utilizar a vida toda ou não. Então são memórias bases que no filme fala, memórias bases ou memórias que são subjetivas, que isso pode ser trocadas. Então vai depender muito, mas tudo acontece, tá, okay, em nosso cérebro. Por isso que Dr. Laércio Ribeiro vai falar sobre o perdão e a neuro, tá, okay, a neurologia. Por que que é necessário perdoar algumas vezes? Por que que é necessário aprender a perdoar?
O senhor falou uma frase, eu vou pegar a frase do senhor. Só disse, por que é necessário perdoar algumas vezes? Não é todas as vezes?
Por que é necessário perdoar algumas vezes?
É, só disse isso, é isso mesmo.
Por que é necessário perdoar algumas vezes? Por quê?
Porque não é sempre, não. 70 Hã? Vezes 7.
Bom, aí vou entrar em outra questão. Eu preciso perdoar algumas vezes, sabe por quê? Porque as outras não dou ideia.
Não me afeta.
Não me afeta. Só preciso perdoar?
O que me afeta.
O que me afeta. Algumas Ótimo. Vezes eu preciso aprender a perdoar. Porque as outras, tô nem aí. As outras, você desse,
ignora, né?
Ignoro, tô nem aí com aquilo. Mas, às vezes, eu preciso aprender a perdoar. Porque são aquelas que têm magoado, têm agarrigado a minha vida. Por isso que eu falo, na vida, na igreja, pastor Rafael, na igreja, nós vemos essas panelinhas, nós vemos esses grupinhos, nós vemos esse fafafá, esse fufufu, esse cheio de fofoca, cheio de inimizades. Desculpe, a igreja que nós temos hoje, podem me linchar se quiserem, mas a igreja que nós temos hoje não é uma igreja, é dizer, que deveria ser. Por isso, novamente, há pessoas que têm raiva, mágoa, guardadas, é dizer, a paz do Senhor é uma hipocrisia, tá ok? É dizer, vivemos uma vida não tão transparente, estamos presos. Então, que estamos presos a essas emoções negativas. Saímos da igreja falando mal do outro. Quando eu falo mal do outro, sabe o que? Além de fofoca, isso é uma raiva incorporada dentro de mim. Isso é uma inveja, um ódio. Então, essas questões, as pessoas têm que se libertar de verdade. Aquilo que nós falamos, tem que nascer de novo. Mas, às vezes, para nascer de novo, há algumas coisas que eu tenho que entender. Há algumas coisas que eu preciso compreender. Assim como Jesus falou para Nicodemos, você precisa entrar ao ventre de tua madre. Mas eu tenho que, como que é isso? Não, mas tinha que entender. Nós temos que entender alguns processos. E alguns processos, pastor Rafael, são psicológicos, são neurológicos, alguns aspectos são sociais e culturais, alguns aspectos vêm de questões hereditárias, ancestrais, de nossos pais, de nossos antepassados, que isso nós vamos ver nas constelações familiares. Sabem quem? Tem tradições que nós seguimos, as tradições de nossos pais, as costumes de nossos pais. Nossos pais tinham falta de perdão e nós vamos repetindo aquilo, também não perdoamos. Então, nós heredamos aqueles pecados, aqueles hábitos, aqueles costumes. E não conseguimos, porque levamos isso dentro de nós. E não sabemos por quê. Então, através da terapia, é que as pessoas vão descobrir aquilo. Tá, okay? Aquela história. Eu faço coisas que não quero. Não porque eu queira. Não, não quero. Sentimentos e emoções, pastor Rafael, ninguém quer ter. Eu quero odiar. Isso nasce de um dia para outro, tá, okay, essa raiva. Que é importante entender que a emoção e o sentimento vem gerado de uma situação totalmente química. Totalmente neurológica, química, neurológica, tá, ok? Não há, não há nada que não passe pela nossa cabeça, pastor Rafael, nada, absolutamente nada, 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 nada. Por isso que eu tenho que entender esse processo, tá, ok, emocional pelo qual eu convivi. Se eu não entendo esse processo, da convivência, nada vai acontecer na minha vida.
Maravilha, pastor Luiz Justiniano, psicanalista clínico. Mais uma vez, são 14h48, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa Inconformados de hoje. Bom, gente, o pastor Luiz então vai estar fazendo uma breve oração aqui por nós, concluindo esse nosso programa de hoje. Pastor Luiz, fica à vontade.
Pai querido, muito obrigado primeiramente pela vida que o Senhor nos dá, pelo privilégio e pela oportunidade de nós estarmos vivos, estarmos fazendo este programa, e os meus irmãos estar ouvindo, Pai. Quero te pedir em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida de cada um de nós. Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe, Pai, oh Deus, a verdadeira necessidade que nós temos. Às vezes precisamos ficar doentes para aprender uma coisa. Às vezes precisamos passar uma necessidade para reconhecer e para conhecer aquele Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai querido, que venhas, Pai, oh Deus, fortalecer a vida de cada um de teus filhos, segundo a necessidade de cada um. Pai, aquele que necessita, Pai, oh Deus, ser amado, ser corrigido, ser exortado. Aquele que precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Seja o Senhor, Pai, oh Deus, dando, Pai, oh Deus, aquele milagre. Dando aquela necessidade que o teu filho tem. Pai querido, em nome de Jesus, desde já nós oramos, Pai, oh Deus, para que todas as pessoas que têm estes sentimentos negativos de raiva, Pai, que sentimentos de ódio, aquela falta de perdão, em nome de Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, venha cair por terra. Desde já repreendemos toda obra do inferno, toda obra do inferno, toda cegueira espiritual, todo sentimento negativo, ruim, nós declaramos que cai por terra em nome de Jesus. E nós pedimos que tu Espírito Santo seja ministrando ao coração de cada um de teus filhos, trazendo a revelação da verdade. Porque a verdade é que liberta, é que cura, é que traz, Pai, oh Deus, a verdadeira paz. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Pai, oh Deus, eu oro por esta rádio, peço que a tua bênção, Pai, oh Deus, venha suprir todas as necessidades, e em especial, Pai, oh Deus, supre as necessidades materiais, Pai, oh Deus, para que esta rádio venha ser sustentada, Pai, dia após dia, com seus deveres e suas obrigações que tem diante da sociedade. Pai querido, abençoa teu servo, pastor Rafael, Pai, oh Deus, e abençoa ao presidente, Pai, oh Deus, da rádio e a todos os componentes, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.
Maravilha, assim a gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua participação. Se Deus quiser, amanhã de volta aí a 1 da tarde, né? Ainda com o programa gravado às terças e quintas, mas na quarta-feira estamos ao vivo, a 1 da tarde, aqui com o programa Inconformados. Deus abençoe então a sua vida, fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus, a paz do Senhor, graça e paz. Shalom!
Programa Inconformados.